Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Cada semana teremos uma entrevista e convidados especiais, e algumas semanas serão vídeos sobre o tema de proctologia. Espero que gostem.
Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre como a alimentação pode prevenir ou favorecer o câncer colorretal. O nosso convidado é o Dr. Eurípides Reis. Ele é médico proctologista e ele é o responsável pelo perfil @papodereto. O Dr. Eurípides, ele é formado em medicina pela UFTM, pós-graduado em videocirurgia, coloproctologia pelo Círio Libanês, vídeo oncocirurgia do colo, e não satisfeito com tanto conhecimento, está fazendo também pós-graduação em gastroenterologia funcional e nutrigenômica e nutrologia. Então é com muita honra que nós recebemos aqui, ele que levanta uma bandeira sobre a questão da prevenção do câncer de colo.
E é um mês de campanha em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, em combate ao câncer. Boa noite!
Boa noite, tudo bem?
Pois é, uma honra, eu já te apresentei aqui, doutor Eurípides. É uma honra recebê-lo aqui, já te sigo, gosto muito do perfil, da sua abordagem, do que você prega, né, dessa questão de tratamento, prevenção, por isso eu o convidei, sem muita esperança do aceite, mas que bom que ele veio, para o senhor falar um pouco de todo esse conhecimento que o senhor tem.
Nada, o prazer é todo meu, a honra é toda minha. Sempre que for chamado para falar do câncer de cólon, estarei presente, que é uma das minhas bandeiras aí do Papo de Reto, né? Uhum. E pode, se quiser abrir para perguntas, estou disponível.
Tá ótimo. O senhor, doutor, mesmo com todo esse conhecimento, ainda está fazendo uma pós-graduação em gastroenterologia e nutrologia, hein? Vai ficar um conhecimento muito completo, né? Parabéns.
Nada, acho que eu ainda estou engatinhando nessa área funcional. E quanto mais você estuda isso, mais é apaixonante, mais atrás você vai vendo. Aí a gente já percebe que fica faltando um pouquinho a questão dos hormônios. Já tem ideia de mais para frente fazer alguma coisa em relação aos hormônios e estudar a vida inteira.
Isso mesmo. A gente só tem a ganhar, né? E aprender cada vez mais. A gente pode, no seu caso, como tem pacientes, pode ajudar melhor os seus pacientes de uma forma mais completa, olhando o sistêmico, né, como um todo. Ótimo. Então, eu pensei aqui, doutor, o senhor começar falando sobre a caracterização do câncer de colo, câncer coloretal, né? A gente não fala. Pode falar tanto câncer de colo quanto câncer coloretal? Como é que é essa terminologia?
Pode sim. O pessoal divide um pouquinho por uma questão até de tratamento e até de drenagem linfática, que é diferente o câncer de reto e o câncer de cólon em si. O câncer de reto, ele responde razoavelmente bem à radioterapia local ali. Então, por isso que tem essa certa divisão, tá? E tanto que para preparar um paciente que está com um tumor muito próximo da borda do ânus, para a gente não perder esse ânus, porque tem que ter uma margem de segurança ali após a cirurgia, para evitar recidivas até, né, locais, a gente faz essa radioterapia para tentar salvar aquele ânus, vamos falar assim. Porque alguns uhum. pacientes têm que tirar o ânus também na cirurgia para que ela seja curativa.
Entendi. Difícil. E quais são os sintomas mais comuns para as pessoas ficarem atentas em relação a um possível câncer que ela esteja tendo ou não, né? Às vezes existem sintomas que vão nos levar a uma suposta chance de ter, mas nem sempre é, né? Mas, de uma forma geral, quais são os sintomas mais comuns?
Pronto. Quanto mais próximo à borda do ânus, mais rápido ele dá sintomatologia. Então, a pessoa acaba procurando o médico com um pouco mais de rapidez por uma questão de sangramento, às vezes da fezes em fita, que a gente fala, né? Porque o cocô tem que passar por um espaço muito oprimido, vamos falar assim. Emagrecimento, alteração súbita do hábito intestinal, estava vindo normal e de repente mudou. São sintomas que fazem a gente ligar o alerta. Agora, o tumor, quando é longe da borda do ânus, ele pode demorar a dar sintomas, que a gente chama ele de o grande farsante, porque às vezes ele pode dar sintomas de anemia, de cansaço, aí o paciente vai no hematologista, os colegas geralmente têm um protocolo, né, de anemia, tem que ver aonde que está essa torneirinha aberta no organismo, e muitas vezes é no intestino, no cólon, que aí sim a gente faz a colonoscopia e consegue fazer o diagnóstico. Então, assim, você que é jovem, que quer investigar antes, veja o seu histórico familiar. Se tem algum parente de primeiro grau, você tem que começar a investigar antes, sim. Se você não tem sintomatologia, a partir dos 45 anos, as maiores sociedades já pregam 45 anos, apesar de falarem em 50 anos. Mas eu sigo o Sírio-Libanês, que fala 45 anos, e tenho visto câncer cada vez mais cedo, tá? Então, em termos de sintomatologia, é bem variado mesmo. Tá? E cabe naquilo que a gente sempre fala aqui, de conheça-te a ti mesmo, né? Tem alguma coisa diferente, é melhor procurar o médico para tirar a dúvida.
Dores, sangue nas fezes, isso também pode ser um sintoma?
Sim, sangramento nas fezes, grande parte é doença orificial, mas eu só vou ter certeza disso examinando, né, passando o anoscópio. E se esse paciente é acima de 45 anos, mesmo eu vendo que é uma hemorroida ou uma fissura, ele vai fazer uma colonoscopia. Que não adianta nada eu tratar o que eu estou vendo ali e passar alguma coisa batida lá para dentro, né?
É, uma dúvida aí da Doralice, minha tia, ela está aí pertinho do senhor, doutor. Ela mora em Goiás. Ela está perguntando, sobre a questão dos pólipos, se os pólipos são algo que ocorre em câncer no intestino, né? Que acarreta um câncer no intestino.
Então, todo câncer um dia foi um pólipo. E o pólipo, para virar câncer, ele sobe uma escadinha de 5 degraus. Na própria colonoscopia eu tiro, então aquele que eu tirei na colonoscopia já não vira câncer. Então, quais são esses 5 degraus? Hiperplásico, adenoma tubular, túbulo villoso, villoso, adenocarcinoma in situ, que é o câncer em si já, né? Sempre que o paciente vai com a biópsia em mãos, eu já desenho para ele isso, mostro em que altura que estava, e uma coisa que fala ali quando a gente tira o pólipo é margens livres. Vamos supor que tinha um que estava no degrauzinho 4, mas as margens estavam livres. A colonoscopia, além de diagnóstico, ela pode ser terapêutica. Na própria colonoscopia, eu tiro esse pólipo, mando para biópsia, pronto, aquele pólipo ali não vira mais câncer. E eu sigo um protocolozinho. Fiz agora, tirei um pólipo, mesmo que ele venha benigno, eu repito essa colonoscopia em um ano. Em um ano não tem mais pólipos, eu passo para 3 anos. Em 3 anos não vem mais pólipo, aí eu volto a fazer de 5 em 5 anos igual à população normal.
Então, se o paciente apresentou o pólipo, e você removeu, o ideal é voltar um ano depois. Se não teve pólipo, aí 3 anos. E daí 3 anos também não apresentou, aí fica um paciente normal, né?
Isso.
Com essa remoção terapêutica do pólipo, que ele tem uma base, né? E ele forma como se fosse uma gota invertida, certo? Quando ocorre a remoção, é uma argolinha que o senhor usa, não é isso? Como é que é essa remoção? Dá para remover até a raiz desse pólipo?
Pronto, a gente tem a alça de polipectomia, Que é essa argolinha que você está falando. A gente abraça, passa pelo canal de trabalho do colonoscópio. É um aramezinho comprido que chega até a ponta do colonoscópio. O colonoscópio tem em média 1,40 m, 1,60 m. E na parte de fora dessa pinça, com movimento para frente e para trás, eu libero um ferrinho que eu amarro, eu envolvo esse pólipo e fecho. Grande parte das vezes isso já corta. Algumas vezes eu não consigo resgatar esse pólipo, porque eu estou longe. Eu vou lá na base do pólipo e vou com uma pinça de biópsia, uma pinça mesmo que tem uma boquinha, e mordo aquela base. Se na base já me mostra que é benigno, pronto, está removido, está tranquilo. Mas grande parte das vezes a gente consegue retirar o pólipo inteiro. Tem alguns pólipos grandes que eu preciso tirar com o que a gente chama de alça diatérmica. Nada mais é do que uma alça dessa de polipectomia, na qual eu embuto o bisturi elétrico ali para dar uma corrente, para cauterizar, para evitar um sangramento maior. Então, alguns casos exigem isso. E também tem clips, que às vezes sangra muito, você coloca um clipe ali na base para parar o sangramento.
Entendi. Uma pessoa perguntou aqui, sobre a lesão plana. O que é lesão plana elevada de cólon? Aí ela pôs tipo um zero traço LLA ou IIA. Pela classificação de Paris, aí ela está perguntando, eu não conheço essa nomenclatura.
Tá. Os pólipos planos, eles exigem um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de cuidado, tá? Justamente para conseguir retirar ele de forma completa, vamos falar, sem deixar margem livre ali. Então, como que a gente faz? A gente injeta um líquido, aí você passa por esse canal, na ponta tem tipo uma agulha que você perfura e injeta. Geralmente, soro fisiológico já é suficiente. E aquilo ali vai descolar da parte de baixo, vai levantar. No que levanta aquilo ali, eu consigo abraçar com a alça de polipectomia igual um pólipo. Ou seja, não é pólipo, é plano a lesão. Eu faço virar um pólipo, entre aspas, com esse líquido ali embaixo. Alguns locais conseguem fazer um procedimento que chama mucosectomia, que além de levantar dessa forma, vai com bisturi de argônio, tá? Então é um procedimento que é mais complexo. Algumas lesões planas grandes, tem grandes centros que conseguem tirar sem precisar de um procedimento cirúrgico, mas isso exige equipamentos mais modernos, com cromatoscopia, que eu consigo mudar a cor para olhar melhor aquela parede daquele cólon ali, para ver se está muito diferente dos outros locais, para eu infiltrar exatamente a área certa. Já existem serviços grandes aí de colonoscopia intervencionista, que quando um proctologista detecta aquilo ali, vamos supor, estou num local que eu não tenho condição de fazer esse procedimento, que eu não tenho um bisturi de argônio. A gente usa de tatuar aquele local. Com essa mesma seringuinha que eu injetei o soro, eu injeto uma tintura, igual de tatuagem mesmo, de nanquim, que vai marcar aquele local. Aí esse paciente vai para um centro maior. O colega que fizer a colonoscopia vai chegar exatamente no local que foi marcado para conseguir fazer esse procedimento, que é um pouquinho mais invasivo. Tem chance de perfuração maior, mas é uma chance à cirurgia em alguns casos. Quando a gente injeta esse líquido e aquela mucosa não levanta, não descola, isso demonstra que aquilo ali já está invadindo a lâmina própria ali, a muscular da mucosa. Então, a gente já considera meio que localmente avançado. Então, vale a pena só biopsiar e aguardar a biópsia, marcar com a tatuagem e provavelmente esse paciente vai para uma cirurgia, vai para tirar aquele pedaço que está doente. E a própria tatuagem me ajuda na cirurgia, seja laparoscópica ou aberta, porque ela cora até a parte de fora da parede. Então, a gente vai bem em cima onde está a lesão e tira um pedaço menor do que tirar um pedaço maior funcionalmente é melhor para o paciente.
Certo, entendi. Então, essa tintura é como se, ela serve como se fosse um contraste, né? E aí ela vai conseguir mostrar para o senhor identificar todas as regiões comprometidas, certo?
E ela cora em definitivo, igual uma tatuagem mesmo. Então não pode demorar 1-2 meses que vai estar pintadinha a parede ali.
Entendi. E em relação, comparando quem tem o pólipo e quem tem a lesão plana, existe um risco maior de desenvolver o câncer sendo uma ou outra, ou não existe esse tipo de relação, né? Ah, quem tem lesão plana tem maior risco de câncer, ou quem tem pólipo tem maior risco de câncer. É, existe uma diferença ou não? Ambas têm a mesma porcentagem de chance? Como isso seria?
Isso aí vai do que vier no anatomopatológico, naquela escadinha que eu te falei. Porque o pólipo, a lesão plana também entra naquela classificação. Você tem carcinoma in situ. E o problema da lesão plana é justamente achar a lesão plana. Porque a colonoscopia bem feita, a gente demora uma certa quantidade de tempo para entrar no cólon e chegar até o seco, canulizar o seco. E uma colonoscopia, a colonoscopia realmente começa na retirada. Então, os guidelines já diz que você tem que demorar no mínimo 6 minutos, ou acima disso. Porque eu vou tirando, olhando por trás das pregas, a qualidade da imagem e do seu equipamento também influencia nisso. Então, tudo isso é posto na balança. Mas entrando naquele discurso nosso, se você fez uma colonoscopia completa, bem feita, conseguiu olhar, não viu lesão plana, não viu nenhuma lesão, e você repete ela de 5 em 5 anos, é muito difícil uma lesãozinha plana em 5 anos já virar um câncer invasivo. Então, cai sempre naquela regra nossa. Pólipo, repito, em 1 ano, 3 anos, 5 anos. Não deu pólipo, 5 em 5 anos.
Uhum, entendi. Mas se foi feita a mucosectomia, significa que foi retirado?
Então, a mucosectomia foi uma retirada, só que eu preciso que o anatomopatológico me diga que margens livres, tanto em extensão quanto em profundidade, não pode ter lesão pré-maligna ou maligna ali, porque senão não foi realizada uma mucosectomia satisfatória. E nesse caso, ou se repete a mucosectomia, ou já se parte para uma cirurgia para tirar aquele segmento mesmo. Isso depende do que vem na biópsia.
Entendi. Uma outra dúvida aqui, não tenho nenhum desses sintomas, mas pela idade de 63 anos, é necessário que faça o exame de colonoscopia?
Está passando da hora. É a partir dos 45, mesmo sem sintomas. Não vamos flertar com perigo, gente. É o terceiro câncer que mais acomete e mata, tanto homens quanto mulheres. Justamente por isso. Uhum. Porque o tumor do cólon direito, ele não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, ele já está bem avançado. Então, sim, você deve fazer sua colonoscopia, sim.
E, por exemplo, teve algum parente próximo que teve... por exemplo, eu conheço pessoas que as irmãs, uma irmã teve múltiplos pólipos. Então, as demais irmãs fizeram a colonoscopia. Uma outra também teve pólipo, as irmãs fizeram. Então, se tem algum tipo de parente próximo, é recomendável que faça, mesmo que não esteja na idade de 45 anos, né, doutor?
Existe uma doença que chama polipose familiar. Só que esses pacientes geralmente têm muitos pólipos. Então, se eu faço a colonoscopia num paciente, o qual eu já percebo que ele tem, vamos por mais de 10, 15 pólipos, eu já acendo um alerta para chamar todos os parentes de primeiro grau dessa pessoa. Agora, se você tirou um pólipo e é benigno, não aumenta a chance da sua família, não. Todo mundo a partir dos 45. Agora, se você tirou um pólipo, ali já tinha um adenocarcinoma in situ, um câncer ou pré-câncer localizado, faz parte, sim, fazer a primeira colonoscopia de todos os parentes do primeiro grau. Eu li uma pessoa que falou aí que fez aos 37 e deu pólipo. Tem que repetir? Repete 1 ano, 3 anos, 5 anos. Sim, tem que repetir. Um pólipo veio algo maligno, os parentes de primeiro grau, ela tem 37 anos. Então já veio um câncer, um pré-câncer. Que, o pólipo pode ser um pré-câncer que eu já tirei. Curou na própria colonoscopia. Seus parentes de primeiro grau, se você tem 37 anos, você vai tirar 10 anos da sua idade. Todos os seus parentes a partir dos 27 anos deveriam fazer uma primeira colonoscopia, mesmo que assintomáticos.
Porque o pólipo, ele tem o tempo de desenvolvimento, né? Então, às vezes, por exemplo, quanto tempo mais ou menos um pólipo se desenvolve? Aí poderia verificar a presença dele com antecedência, né? Na base, ainda pequenininho, né? Ele demora mais ou menos quanto tempo para desenvolver?
Então, provavelmente decidiram isso de fazer de 5 em 5 anos por uma média geral da população, tá? Mas isso vai muito do que veio na sua biópsia, da característica desse pólipo. Então, isso é uma decisão meio que individualizada entre você e seu médico. Mas, no geral, 5 em 5 anos é uma média interessante. E por que, então, que a gente faz... Quem tira o pólipo faz em 1 ano, depois repete em 3 anos? Gente, é um exame examinador dependente, tá? Pode, às vezes, uma sujidade, um preparo não muito bem feito, esconder um pólipo ali. Então, esse pólipo que ficou escondido numa sujidade, numa preguinha que, ao estender o cólon, deixou alguma coisinha escondido, repetindo em 1 ano, eu tô fazendo, vamos dizer assim, um second look, para a gente ficar mais tranquilo de que não vai passar nada batido.
Uhum. Ótimo. Idoso de 71 anos com anemia, sangue oculto, perda de peso, aguardando o resultado de biópsia. O que pode ir mudando em relação à alimentação até a chegada do resultado?
Ó, gente, idoso, 71 anos. Que resultado é esse? A biópsia já da própria colonoscopia, eu preciso de mais detalhes do caso. Mas vou aproveitar o caso. Idoso, nunca fez colonoscopia, acima de 65 anos, eu sempre peço risco cardiológico para fazer o procedimento. Porque o que vai me falar se esse paciente pode ou não fazer uma colonoscopia é a idade do coração dele e não a idade cronológica dele. Se o cardiologista me mostrar que o risco é baixo, então o benefício da colonoscopia é maior que o risco. Perfeito. Vamos fazer a sua colonoscopia. Se for o contrário, aí a gente lança a mão de algum exame de imagem, não substitui uma colonoscopia bem feita, mas naquele paciente, vamos pôr, 71 anos, está com esses problemas todos, eu faço uma colonoscopia virtual, que nada mais é do que uma colonoscopia... uma tomografia com cortes que vê melhor o cólon. E tem contraste também que cora melhor o cólon. É bem enjoadinho de fazer, viu, gente? Mas, vamos supor, num paciente dessa idade, lesões muito pequenas passam batido por esse exame. Ele ainda não substitui a colonoscopia por isso. Porém, num paciente que já está com 71 anos, que vai ter uma sobrevida ali não acima de uns 15 anos... algo que não pegar na colonoscopia virtual, dificilmente viraria um câncer invasivo. Agora, com essa história que ela está me falando, já com anemia, sangue oculto positivo, emagrecimento, é um paciente que tem grande chance de, se fizer uma colonoscopia, vir positiva. Tá? Aí, mudanças que já pode ir fazendo com esse idoso, 71 anos, eu penso que nunca é tarde para se mudar nada. Eu sou dessa filosofia, tá? Uhum. Mas eu acho que nesse caso, primeiro, tem que ou descobrir se realmente é um câncer, operar, com certeza vai para uma quimioterapia, melhorar esse paciente e, nesse meio tempo aí, ir tirando alimentos inflamatórios, né? Que eu creio que já a gente vai entrar nessa parte aí dos alimentos.
Exatamente. Eu tenho inúmeras dúvidas, o senhor sabe, a gente já conversou antes, que eu gosto bastante deste assunto, estou me contendo aqui para não fazer perguntas que eu tenho interesse e deixando as dos colegas de lado. Mas em relação, eu acredito que, como que são os seus pacientes em relação, assim, O senhor falou, olha, será necessário fazer a colonoscopia. Eles têm receio de fazer? Eles devem procurar sempre um proctologista? É uma dúvida que eu tenho também. Ou um gastroenterologista, ou os dois são, têm essa possibilidade, essa, como é que fala? São credenciados ou têm um título para poderem fazer esse procedimento. Como que seria isso aí, doutor?
Vamos lá. Para solicitação da colonoscopia, qualquer médico pode solicitar. Tá? Eu até fico feliz quando chega um pedido de uma ginecologista que está fazendo as prevenções da paciente, urologista, clínico geral, que está ali mais em contato com o paciente ali na base da pirâmide. Então, para solicitação, pode ser qualquer médico, pode solicitar. E você, como um paciente, pode perguntar para o seu médico, falar, doutor, já, será que já não está na idade de eu fazer? Então, essa dúvida tirada. Fazer exame de colonoscopia a priori, tá? Um médico, a gente é autorizado dentro da medicina, desde que a gente arque com consequências de nossos atos, a gente pode fazer, eu posso fazer até neurocirurgia, mas é preferível que você procure os especialistas. Tem gastroenterologista que não faz colonoscopia, que faz só a parte alta, mas tem gastroenterologista clínico que faz colonoscopia. O proctologista, eu conheço alguns cirurgiões gerais também, que treinaram por algum tempo, também fazem. Vamos dizer assim, colonoscopia exige um pouco de habilidade manual, tá? Então, são pessoas que já têm que ter um certo treinamento. Então, quanto mais tempo de treinamento essa pessoa tiver, mais proficiência da colonoscopia tem. E é uma coisa que eu falo, nunca existe uma igual à outra, gente. Endoscopia é fácil. É uma linha reta, você treina os movimentos. No terceiro exame, você está fazendo sozinho. Mas colonoscopia é um desafio a cada dia. Não tem uma receitinha de bolo que vai fazer o médico da noite para o dia fazer uma colonoscopia, não. Então, exige muito treinamento. Então, se a pessoa já é um médico habilitado, um proctologista, um gastroenterologista, e faz colonoscopia, é porque ele já treinou muito tempo. Então, pode fazer sem medo, que chances de complicação são baixíssimas. Todo procedimento tem sua chance
Já
de
pode
ter
falar,
complicações.
sobre isso. Que tiveram pessoas que perguntaram aí acima, sobre a questão de risco cardíaco, se eu não me engano, isso. Qual o risco cardíaco numa colonoscopia? Se há perigo, risco de perfuração, na hora de inflar, né? Porque vocês inflam o intestino, não é? Certo? E
Sim.
aí, se às vezes a parede estiver comprometida, se há risco de vazamento, como que seria aí, doutor?
Vamos lá. Colonoscopia tem seu risco inerente por ser um procedimento invasivo e a gente está entrando com um aparelho flexível, mas ele é duro, né? Num tecido mole, vamos falar assim. Riscos cardiológicos. Por que que eu criei o padrão, e outros colegas também fazem, a partir de 65 anos, o risco cardiológico? Por quê? O próprio preparo já desidrata muito o paciente, então já o risco para o coração já começa aí. Segundo, a medicação que eu faço para sedar o paciente, porque tem que ser uma sedação profunda, já deixa o coraçãozinho um pouquinho mais preguiçoso. E o simples fato de eu estar insuflando o ar dentro do cólon também já coloca aí, pelo reflexo do nervo vago, né, nosso querido nervo vago, que eu gosto muito dele, já também faz o coração ficar um pouquinho preguiçoso. Então, fazendo um risco cardiológico no paciente idoso ou paciente jovem que já tem muitas comorbidades, a gente acaba pedindo também. Esse é melhor fazer em regime hospitalar, com anestesista junto, até num centro cirúrgico, do que fazer em clínicas, tá? Mas 90% das colonoscopias dá para fazer tranquilamente, com toda a segurança, em clínicas. Eu tenho um termo de consentimento no qual Lá eu posso falar do risco mais simples ao mais complexo. Eu tenho que falar do risco de dor, de distensão, até o risco de morte. Igual a bula de um remédio. Tá? Já tive pacientes que desistiu do procedimento ao ler o risco do procedimento, o termo de consentimento. E tranquilo, não tem problema. Se ele não se sentiu seguro, é melhor mesmo que não faça. Né? Então tem que ser um risco controlado, o risco de perfuração na mão de um colonoscopista experiente é 1 em 1000, porém a gente tem que estar sempre lembrando das variações anatômicas. Algumas pessoas têm divertículos de colo largo, que ao insuflar aqui, o divertículo, ele é a mucosa que projetou para fora do intestino. Então isso aqui é delicado. Isso aqui pode romper, tá? Então, os pacientes que têm muito divertículo, a gente já entra com mais cuidado. Pacientes que podem ter múltiplas aderências, que puxa o cólon para algum lado, também tem um risco maior. Porém, um proctologista ou um endoscopista experiente, quando entra num cólon desse, ele sabe o limite, até onde ir, o que pode fazer. Eu não tenho vergonha nenhuma de dar um laudo incompleto se eu ver que, se eu persistir, eu estou colocando o paciente em risco. Aí eu falo, sugiro uma investigação radiológica. Então, é um risco controlado, gente. É um procedimento que tem riscos igual ir no dentista para tirar um dente.
Uhum. É, isso mesmo. Como exame de rotina, paciente de 72 anos, vale a pena fazer a colonoscopia?
Essa pergunta é ótima. Vamos supor, você começou o seu controle a partir dos 45, fez aos 50, aos 55, aos 60, aos 65 e chegou aos 70. Nunca deu pólipo na sua colonoscopia. Então eu costumo brincar, você vai morrer de qualquer coisa, menos de câncer de cólon. Você já acompanhou comigo por tanto tempo, então vamos parar de fazer essas colonoscopias por agora. Se você tiver algum sintoma, você me procura. Mas um paciente de 72 anos que nunca fez uma colonoscopia, vale a pena estudar o coração dele, risco cardiológico proibitivo, exame de imagem. Risco cardiológico ok, tenho 72 anos, mas meu coraçãozinho é de 60, vamos fazer essa colonoscopia.
Uhum. Legal. Então vamos lá, vamos ao principal tema aí. Quais alimentos, hábitos favorecem o desenvolvimento deste câncer?
Vamos lá. Eu fico até meio receoso, porque da gente colocar os vilões e os mocinhos. Aí acaba demonizando um grupo inteiro de alimentos, que é o que acaba acontecendo com a coitada da carne, tá? Que no contexto de uma alimentação saudável, muito difícil essa carne te prejudicar ao ponto de causar um câncer. Agora, no conceito de uma alimentação ocidental com comida de lanchonete, ela é só mais um fator, junto com os óleos ruins, os óleos vegetais, que é esse óleo de soja, os açúcares adicionados, alimentos hiperpalatáveis e hipercondimentados, que tem glutamato aí a rodo. Então, no geral, se você tem uma alimentação saudável, baseada em comida de verdade. O que é comida de verdade? É você ir mais no açougue, na feira, do que no supermercado e na padaria. Se a base da sua alimentação é essa, então eu creio que não tem um alimento que eu demonize, não. Tá? Agora, se sua alimentação é a dieta ocidental, que mais de 80% das pessoas praticam por aí eu costumo colocar um selinho de inflamatório nos açúcares, né? Açúcares em geral, os farináceos em geral, ou seja, os refinados, né? E os ultraprocessados e processados. Esses ganhariam um selinho de alerta, vamos falar assim, tá?
Uhum. Ótimo. Em relação a hábitos, aí entraria a questão de exercício físico, o que entraria, doutor?
Eu fiz uma live com a doutora Adriana, que ela é gastrocirurgiã e nutróloga. E a gente estava falando exatamente isso, tá? Que somos o que comemos, digerimos de alimento e de sentimentos também. Então, você tem que evitar o estresse, então evitar ingerir sentimentos ruins, né? Praticar gratidão, evitar o estresse, ter um sono reparador, yoga, tai chi chuan, aí cada um escolhe sua válvula de escape como queira, né? Atividade física, um bom sono e alimentação. Se você frisar nesses pilares, você morre de qualquer coisa, menos de câncer e de outras doenças aí. Só se você tiver uma genética muito propícia. Agora, a genética muito propícia também não é um selo de que você vai ter aquilo. A gente cala a genética com a epigenética, e o epigenética são os hábitos. Então você muda os seus hábitos, que aquele gene fica caladinho lá no canto dele e não vai manifestar também.
É fantástica a epigenética, né, doutor? O senhor está fazendo a pós nessa parte também, né? Nutrigenômica. Muito sim, interessante. Sim. Eu tive já uma live aqui com uma nutricionista que é pós-graduada nessa área. E aí eu aprendi muito com ela, não tinha essa percepção. Como que é importante a questão dos nossos hábitos, né? Mais do que a genética. Então a gente não pode pôr a culpa na genética, não. A gente pode olhar para si e ver como que tá, como que estão os nossos hábitos. Estamos praticando exercício? Estamos comendo bem? Né? E igual o senhor falou, a comida de verdade. Você vai ter que ir várias vezes ao supermercado, ao local onde vende, à feira, para comprar esses alimentos naturais. Porque eles têm uma data de validade curta. Então você vai ter que ir sempre. Agora, se você está deixando estocado durante muito tempo, pode ser que você esteja com uma alimentação ruim.
Tem uma frase do professor Murilo Pereira: quanto maior a vida do alimento, a vida de prateleira do alimento, menor vai ser a sua. Porque tem anti tudo ali dentro, antioxidante, anti. É antibiótico, isso, que é antivida, justamente para não deixar aquilo ali apodrecer, para que você coma e apodreça dentro de você.
Exatamente. E aí, como toda regra há exceções, eu até falo isso com meus alunos de tecnologia de alimentos, lembrando que existem exceções, concordo plenamente com essa afirmação, a gente tem que ficar longe desses ultraprocessados, dos processados, mas existem algumas exceções, como alguns leites, que só tem leite dentro da caixinha e mais nenhum aditivo químico. Mas são poucas, infelizmente, são poucas exceções. A regra vale para uma grande maioria dos alimentos. A falta de digestão, mesmo ingerindo alimentos leves, não tenho digestão e meu estômago fica muito estendido. Pode ser relacionado com problemas intestinais? Sim, aí já aproveito que está falando um pouquinho dessa digestão. Existe fisioterapia para intestino preso?
Pronto, são
dois. E em relação também do consumo de água. São várias, doutor. Se eu estou fazendo sucesso, eu nunca tive uma live tão cheia de gente.
Não, tranquilo. Pronto. Com certeza, essa paciente está com algum grau de disbiose, que é o desbalanço das bactérias que temos no nosso organismo, os inquilinos que estão ali dentro e evoluíram junto com a gente. Aí eu costumo falar, por que demonizam tanto a carne? Vou dar o exemplo da carne, que vem bem a calhar com isso que ela está falando. Ah, a carne me faz mal, a carne apodrece dentro de mim. Primeiro, você não está mastigando ela corretamente, está descendo pedaços ali. Segundo, seu estômago não tem um suco gástrico suficiente para fazer a hidrólise ali, a quebra das moléculas dessa carne. Terceiro, ela desce quase que inteira ali para o seu duodeno, para que as outras enzimas tentem dar conta. E por uma desnutrição, que eu costumo falar que o que mais temos hoje em dia na sociedade são obesos desnutridos, né? Você diminui a produção de enzimas que degradam, que quebram aquele alimento. Então, ele já está chegando inteiro, quase que lá embaixo, no cólon. Quem vai comer aquilo ali? As bactérias proteolíticas, que produzem
proteolíticas.
putrescina, cadaverina.
Vem a proteína, né, para o intestino, aí enzimas putrescina e cadaverina acabam tendo que trabalhar com essa matéria-prima, né? Com esse substrato.
Não, não. E isso, na verdade, a putrescina cadaverina é o resultado das bactérias em cima dessa carne mal digerida. Que aí
estimula o crescimento de bactérias proteolíticas, né?
Isso.
Desculpa. Aí, então, os micro-organismos, a microbiota intestinal, acaba sendo estimuladas as bactérias proteolíticas, né? E aí, o que, que aconteceria?
Aí pronto. Aí o resultado dessa má digestão desses alimentos, sobram muitos resíduos que vão ser degradados por bactérias, e aí sim aumentando sua chance de entrar em contato com compostos que podem ser cancerígenos. Então, não põe culpa na carne, põe culpa em todo o processo de má digestão que você está tendo dessa carne. Procurar um bom especialista aí que pratique modulação intestinal para estar te ajudando.
É, modulação é tudo hoje em dia, né, doutor? Ó, excesso de gases, a Luciana, minha querida colega de trabalho, excesso de gases pode ser um problema?
Sim, excesso de gases está demonstrando que está chegando muito resíduo para sua bactéria consumir. A bactéria consome, ela produz gás. Ou pode ser o intestino irritável. A gente tem que pegar o seu caso e estudar, tá? Uma disbiose, estudar para saber aonde que está o calcanhar de Aquiles para remover, reparar, restaurar, que são mais ou menos aí os 6 R's da modulação intestinal.
Isso. É, em relação... E a carne de churrasco? Boa pergunta, né, doutor? Já ouvi falar que o problema seria a fumaça.
É, o pessoal se apega num detalhe muito pequeno ali. Seu organismo, ele tem os processos de defesa dele, que para não deixar aquilo ali, o poliacrilato, uma série de compostos ali que o bisfenol A, transformar em câncer. Eu acho que antes de se apegar a esses detalhes, vê se não tem alguma coisa errada nos outros alimentos que você está consumindo. Aí quando você já tiver se liberado desses alimentos inflamatórios, pode começar a preocupar um pouquinho nessa parte para fazer a sintonia fina. Mas em grande parte, se você vai no churrasco, come só a carne, as verduras ali, o vinagrete, o tomatinho, não toma aqueles 10 litros de cerveja por cima, se hidrata bem, tá tudo bem. Come seu churrasco tranquilo.
O problema do churrasco teria relação com a fumaça proveniente de madeira e a questão da temperatura também, não é, doutor? Que aí poderíamos ter compostos potencialmente carcinogênicos que poderiam auxiliar aí no possível desenvolvimento de um câncer, né? Mas igual o senhor falou... Ah, pode falar.
É, não tem muitos estudos que batem o martelo nisso. Então, isso são suposições através de mecanismos. Então, eu acho que no contexto de uma alimentação de verdade, o seu organismo vai dar conta desse compostozinho extra ali que está vindo. E o nosso sistema imunológico, 80% dele está no intestino justamente por isso. Que é a porta de entrada de tudo isso para ele dar conta.
Uhum. É, talvez a betaína, o ácido clorídrico e probióticos seriam uma boa opção para essa pessoa que falou a questão da digestão, fora a mudança do padrão alimentar. O que o senhor acha, doutor?
Tem que ter o caso dela em mãos, tá? Porque a cloridria é muito comum em pessoas, quanto mais idoso, ela vai ficando com uma certa cloridria. A betaína, quase que durante a refeição, vai ajudar na degradação dessa carne. Mas não pode ser colocar isso como uma regra, não. Cada paciente, eu vou ter que estudar esse conjunto de sintomas e montar uma estratégia terapêutica para esse paciente. É individualizado isso.
É, e fora que uma das coisas também que a gente percebe, até o próprio professor Murilo Pereira tem um curso, o Menosprazol, né, que infelizmente muitas pessoas fazem uso prolongado de inibidor da bomba de prótons, né, para diminuir a acidez estomacal, e isso dificulta a digestão da proteína. E aí vai chegar esses, esses produtos grandes lá no intestino, onde vão fazer tudo aquilo que o senhor falou anteriormente. A retocolite e alimentação, se teria alguma relação?
Sim, o paciente que tem retocolite, ele tem uma chance um pouco maior do que a população em geral para desenvolver o câncer de cólon, por conta desse turnover celular ali, de a inflamação muito intensa, descamação, o epitélio do intestino tem que estar se renovando com uma velocidade maior, aí alguma parte pode escapar da proteção e virar o câncer. Então, mas são pacientes que, se já tem um diagnóstico, ele já acompanha muito de perto com o médico, faz colonoscopias com frequência, já procura um nutricionista especializado, já consegue fazer uma dieta anti-inflamatória. Então, mantendo a doença em remissão, sua chance de ter câncer é igual à da população normal. Se você é uma pessoa desregrada, que vive inflamada, aí sua chance é um pouco maior, sim.
Uhum. A higienização após defecar, o papel higiênico pode causar alguma doença? O ideal é sempre lavar?
Isso aí eu tenho um capítulo no meu livro falando disso. Tá?
Sério?
O papel higiênico só serve para dar lucro para a gente, para os proctologistas. O ânus não foi feito para ser raspado. Tá? Pode piorar a fissura, pode piorar. Quem tem hemorroidas pode piorar, sim. Quando você limpa sua boca com guardanapo, você vai delicadamente ou você raspa a sua boca? Por que você vai fazer isso com o coitado do ânus? Que ele é mais delicado do que o lábio. Então, é lavar a caduchinha e tirar o excesso com o lenço umedecido. Então, o pessoal da indústria do papel higiênico aí deve querer me bater, mas fazer o quê?
Ué, tem que ser sincero, né? Tem que conscientizar as pessoas. Pessoa com distúrbio de ansiedade e até com depressão pode ter consequências relacionadas com doenças intestinais crônicas?
Sem dúvida, Bruna. O nosso segundo cérebro está aí e a ponte entre o cérebro e o intestino, que é o nervo vago, que eu já fiz uma sequência de posts explicando, já também está aí para mostrar isso para a gente. Aí a gente cai naquela, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? A depressão veio primeiro ou a disbiose veio primeiro? Mas, em suma, fazendo a modulação intestinal, a gente consegue ajudar na sua ansiedade, na sua depressão, sim. Multidisciplinar, com psicólogo, nutricionista, etc.
Até uma pessoa lá em cima perguntou quem seria o profissional indicado para fazer a modulação intestinal.
Modulação intestinal, temos excelentes nutricionistas fazendo, tá? Alguns médicos estão fazendo também, vamos dizer, né? A gente está acordando aí e descendo desse nosso pedestal que não existe, nem tem que existir. Hoje em dia eu vou em cursos que à minha volta tem mais nutricionistas do que médicos. Então, a gente tem que pensar no melhor do nosso paciente. Mas modulação intestinal, tanto o nutricionista quanto o médico pode fazer com tranquilidade.
Isso mesmo. Tem um comentário aqui da Priscila. Sou gaúcha, é muito chimarrão quente e churrasco. Estatisticamente, temos na região alta incidência de câncer de esôfago e cólon. Será que é por isso que essa campanha do Estado de Santa Catarina, ela não é nacional, né? Tem um mês que é roxo, que é para... tem algum mês que é nacionalmente... feita a campanha para prevenção de câncer de colo retal?
O colo retal, ele tem o março azul marinho e tem o setembro verde. Tem as duas datas que a gente prega aí para prevenção. Essa questão do chimarrão quente já está ligado, sim, aos cânceres de estômago e esôfago. Isso aí já tem demonstrado na literatura, sim. Tanto que os orientais, que comem muitos alimentos quentes, chás em geral, né? E, na verdade, os orientais têm a questão das aminas, né? Os alimentos crus, peixe cru, tem muita amina ali e aumenta a incidência de câncer de estômago. Vocês, pela questão do chimarrão quente, também aumenta do esôfago, mas isso, o chimarrão em si não aumenta de cólon, não. Tá? E eu creio que, não só por questões alimentares, a gente tem que pôr um pouquinho de genética também, que vocês têm uma genética mais europeia, mas eu creio que vocês gaúchos, sem sintomatologia, começando aos 45 anos, a primeira colonoscopia, endoscopia, se eu não me engano, eu creio que a partir dos 35 anos, se você não tem sintoma, vale a pena fazer uma primeira endoscopia para ver esôfago e estômago, tá? Mesmo que não tenha sintomas. E a colonoscopia a partir dos 45. E continua tomando seu chá e comendo o seu churrasco, que é densamente nutricional, que é um alimento denso em nutrição. E faça a sua prevenção no momento correto, que está tudo certo.
O senhor, no início, mais ou menos no início da live, comentou a questão da alimentação ocidental, né? E existe essa questão da alimentação do Mediterrâneo, né? Que eles comentam que tem muitas frutas, muitos vegetais, rica em fibras, menor consumo de carnes. Seriam boas opções, né, doutor? Para a pessoa já ir caminhando aí para essa questão de produtos, de uma alimentação mais preventiva, né? Lembrando que, não sei se o senhor concorda comigo, pode dar sua opinião tranquilamente. Existem os alimentos que são cultivados por hidroponia, que acaba usando muito nitrato. Aí tem alface, que tem muito nitrato, e o nitrato não é positivo para câncer, né? É até um dos motivos do nitrato em produtos rosa, né, presunto, mortadela, poderem formar nitrosaminas, né, que é potencialmente carcinogênico. O senhor também já ouviu falar disso, dessa questão de alface com muito nitrato, por causa da forma de cultivo?
Vamos lá. Os nitratos eu já ouvi muito nos embutidos, né, que tem bastante nitrato. Isso. Mas, vamos dizer, o pouco nitrato que tem ali, se você é um consumidor esporádico daquilo ali, que é considerado um alimento processado também, tá, gente? Os embutidos. Mas você consome esporadicamente, seu corpo vai dar conta daquele nitrato. Agora, diferente de uma pessoa que baseia sua alimentação só nesse tipo de alimento. Aí vai escapar da defesa do organismo dele e a chance maior, sim, de te predispor a um câncer, tá? A questão dos alfaces, não só os alfaces, como as hortaliças em geral. Tem que ter cuidado com a procedência, sim, tá? Uma coisa que eu costumo falar, não é porque tem selo de orgânico que você pode ficar tranquilo, é bom conhecer a procedência daquele alimento. O ideal é até ver pequenos produtores também, não é indício de que não vai ter. Às vezes, um pequeno produtor, para ter uma rentabilidade maior, ele acaba usando mais defensivos agrícolas. Então, é conhecer a origem daquele alimento, tá? Alface também, dependendo, ele tem muita contaminação por níquel, que é um metal pesado, né? Que aí já entra na ortomolecular, tá? Que o níquel em excesso também, ele afeta algumas reações enzimáticas no seu organismo. Mas no geral, tá? No geral, essa questão das fibras é uma polêmica muito grande, que ninguém chega num consenso. Eu costumo falar o seguinte, não é a questão da fibra em si que vai fazer você ter câncer ou não, tá? Porque fibra geralmente forma bolo fecal e alimenta bactérias do seu intestino, boas ou ruins até, se você pôr na ponta do lápis. Não adianta você ter comida de lanchonete, tacar fibra em cima e achar que está tudo bem. Então, cai naquilo que a gente falou no começo. Comida de verdade. Coma comida de verdade que não tem erro, tá? Independente de fibras ou não. Eu conheço pessoas que fazem uma dieta quase livre de fibras e têm uma saúde excelente. Tem muitos amigos aí na carnívora que conseguem ter uma vida saudável, normal, comendo só carne, vísceras, tá? Assim como eu conheço muitos veganos que fazem sua suplementação. Porque tem vegano, gente, que come muito processado e ultraprocessado. Então, tá na contramão da saúde, não mudou nada, tá só salvando o planeta e não tá se salvando, entre aspas, vamos falar assim. Tá? Então, tem que pôr tudo isso na balança, gente. É,
não valoriza... E tem a individualidade, né, doutor? É igual o senhor falou, tem organismos e organismos, cada um às vezes reage e se adapta melhor a um tipo ou outro de filosofia, tem a filosofia low carb, high fat, né? Cada um tem às vezes aquilo que é melhor para ele, por isso é necessário sempre consultar um médico, um nutricionista, para ter uma indicação mais segura. Qual a normalidade da flatulência? Vinculada diretamente com o tipo de alimentos ingeridos?
Então vamos lá, Murilo Pereira deu uma aula excelente sobre isso, tá? Quanto mais fedido tá vindo aquilo ali, é mais metano, é mais enxofre, é o quê? São dejetos da alimentação das bactérias. Então você está fermentando demais, se está sobrando para a bactéria, a esse ponto de fermentar, tá errado. Vamos investigar, vamos fazer uma modulação intestinal aí.
Isso. Diagnóstico feito em 2012, doença diverticular não complicada, incipiente e na forma restrita ao cólon sigmoide. Vale a pena fazer de novo 10 anos depois, com 70 anos, sem sintomas?
Se não tem sintoma, não tinha pólipo, a doença diverticular, ela aumenta com a idade a incidência, então é até algo esperado no idoso que tenha o divertículo de punção, que a gente chama. Então, assim, por conta dos divertículos, eu costumo brincar com o paciente, que eles chegam com esse medo. Você vai morrer com isso, mas não vai morrer disso. Então, boto na balança o risco-benefício pro câncer e não do divertículo.
Entendi. O que você me diz sobre a dieta baseada na nutrigenética? É bom para todos?
Isso aí é o futuro da nutrição, tá? Você vai lá ver, através da nutrigenética e nutrigenômica, quais os alimentos que você não pode nem passar perto, que você tem uma intolerância. Cada um tem uma intolerância. A gente consegue ver isso na nutrigenética e na nutrigenômica. Então é o futuro, sim. Daqui um dia, cada um vai saber exatamente o que, que pode comer, o que, que não pode. E se insistir em comer o que não pode, vai ter sintomas, só que aí você está escolhendo, né, o livre-arbítrio em ação aí.
Então, primeiro eu gostaria de agradecê-lo, um prazer, o senhor é extremamente humilde, simpático, acolhe a gente e torna acessível esse conhecimento que o senhor tem. Eu agradeço muito ter aceitado esse convite.
Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como @papodereto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.